Produção Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Fui Fernando, repórter do povo.
Para Ziriguidum 10 anos, a marca que não para de crescer, somos de entregar. ADB Alimentos é o agro desenvolvendo o Brasil. Copar Pomerano, a cooperativa que você conhece. Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente. Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina. Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados. Bergman, lancheria e restaurante, há mais de 40 anos servindo com qualidade. Aquaçu, distribuidora de água mineral, agilidade em atender, rapidez na entrega. Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar, o mundo Viviana espera por você. SK Soluções Italínia, sonha em planejar, a SK é a solução. IMF Fit Center, viva sua melhor versão com qualidade. E a gente sempre destaca para falar de Copa Costa Doce de Futsal Ziriguidum 10 anos, através do SLR ao vivo, nessa boita parceria com a ZK11 Produções. O que que a gente sempre destaca? O que que a gente sempre fala? Para levantar a orelhuda dourada, tem que querer! Mas hoje, pessoal vai ver em primeira mão as medalhas. Vai ver aonde? Nas plataformas digitais. Daqui a pouco, a Júlia já vai estar colocando aí nos nossos stories, né? Pessoal conhecer, ver de pertinho como ficaram as medalhas que vão ser destinadas, que vão ser entregues aos campeões. Por que aos campeões? Porque amanhã, lá em Jaguarão, teremos duas grandes decisões. Série Prata e Série Ouro. É amanhã, gente. É amanhã desta competição que se iniciou lá no dia 8 de junho com a cerimônia do sorteio das chaves. E agora a gente se aproximando desta fatídica, como diz o nosso amigo Alexandre Sassi, né? Desta fatídica decisão. Vamos apresentar, dar as boas-vindas ao meu parceiro, a essa mala, Ricardo Cardoso. Vamos que vamos, Ricardão. Bom dia!
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo.
Júlia Bauer, tudo certo contigo?
Bom dia, tudo certo, graças a Deus.
Tudo bem? Ruizão tá lá nos bastidores também, o Laudemir, a equipe aqui da rádio. Rádio São Lourenço, para você acompanhar todos os detalhes da CCDF Ziriguidum 10 anos e desta grande decisão que a gente vai começar a contar, falar, projetar o que vem por aí e também falar um pouco sobre o histórico dessas quatro equipes. Essas quatro equipes que representam São Lourenço do Sul, que representam Jaguarão, que representam Canguçu e que representam Cristal, Ricardão Cardoso.
Exatamente, quatro municípios.
Quatro municípios, Ricardo, né? De um total aí de 11 municípios.
11 total?
É, de um total de 11 municípios.
11 municípios, duas divisões.
Tem cidades que tem dois, tem cidades que tem até mais, como São Lourenço do Sul, e apenas um representante de cada município.
Um sobrevivente de cinco aqui.
Isto já é um fator histórico, uma novidade gigante nesta CCDF.
É, lembrando que na primeira CCDF a gente teve uma final com duas equipes daqui, né? E esse ano, inclusive, uma caiu. Né? E quem entrar é de outro município.
Diminuímos. Duas que já entraram, né?
Não, quem ganhar, eu ia falar, Os dois que entraram são de outros municípios, né? Então já ganhamos um município a mais na Série Ouro no ano que vem, né?
Exatamente. Então vamos ter a ampliação da representatividade desta metade sul, desta Costa Doce Gaúcha.
É verdade. Um programa hoje, um horário hoje pra gente discutir muito dado e muita história, né, Carlos Eduardo?
Ricardão, fiz questão de trazer hoje, claro, não vou trazer aqui as orelhudas, né, que o pessoal já acompanhou, mas estas medalhas, mostra ali para as plataformas digitais, Ricardo.
Tu quer que eu ponha ela em mim para ficar mais bonita? Ou...
Você não merece ainda, tá certo? Quer dizer, você tem que jogar, cara. Você não vai ganhar.
Mas aí não vai ter graça.
Não é você não merece, você não vai ganhar, tá? E ponto final. Você não vai ganhar essas medalhas.
A organização não tem medalha.
Não, organização não.
Pô, podia fazer uma medalha esquadrão.
É para os atletas. Tá ali, ó. Em destaque, para quem quiser acompanhar, vai lá em @slr.digital. Ricardo Cardoso segurando as medalhas dos grandes campeões de 2024. Espelhadas, medalhas espelhadas na cor dourado para o campeão da Série Ouro, na cor prateada e espelhadas.
Ficou lindo.
Ficaram lindas por demais as medalhas dos campeões desta edição da CCDF.
Pouca gente pode ter a honra de levantar, de ter a segunda, hein?
É verdade. Pouca gente. Assim, ó, nesta edição, o que pode acontecer? Ter, pela primeira vez, um bicampeão e, pela primeira vez, um campeão de tudo.
Campeão de tudo, podemos ter
tudo.
Um
campeão de tudo na CCDF.
Assim como podemos ter um campeão inédito.
Exatamente, como podemos ter dois campeões
inéditos.
Dois
campeões inéditos, é verdade.
Aí, do que a gente está falando?
Amplimac brigando pelo bicampeonato, né? A única equipe em duas finais também.
Venceu quanto?
A única equipe em duas finais, né?
Oi?
Bigode, Funil. É a única equipe em duas finais. Amplimac.
Exatamente.
É, ninguém fez duas finais ainda, né?
Não. Venceu quanto?
Venceu na primeira edição, 2021.
Né? Isso.
Venceu o Quilmes na final, nos pênaltis. Posso estar enganado? Nos pênaltis?
Não, tempo normal.
Tempo normal, isso.
Tempo
isso.
Normal. Pô, você é o nosso analista, você
não,
que
não, tava
busca
me lembrando,
acho
que o Quilmes ganhou algum jogo nos pênaltis. Eu me lembro que o Quilmes ganhou um jogo nos pênaltis naquela edição. E a turma do Bigode, segundo campeão, né? Campeão da segunda CCDF 2022.
Exatamente.
Final contra
que
o contra
caiu
o Funil.
Ano passado e pode ser agora o campeão de tudo porque está jogando a prata.
Exatamente. Disputou aquela final contra o Funil, né? Na oportunidade, né? No ginásio do Paulista.
E aí temos ainda o Canguçu Futsal.
O Canguçu Futsal.
E o DMC Rio Branco.
E o DMC Rio Branco. O DMC Rio Branco, que o ano passado teve a sua primeira participação, né? Foi eliminado nas semifinais. Nas semifinais pelo CDS. Posso estar enganado?
O
DMC?
O DMC nas quartas de finais, nos pênaltis pelo CDS.
Isso, né? Eu não sabia se era quarta, não me lembrava se era quartas ou semi.
E que teve troco em 2024.
Teve troco.
Né?
É.
Duas belas partidas.
Caiu numa, tirou na outra. É verdade.
É isso aí. Ricardão Cardoso, começar pelo histórico aqui da Série Prata.
Vamos.
Tá?
Vamos lá.
Onde tivemos um Turma do Bigode 100% de aproveitamento, superando Primaçul, Celtic e Doutor Romano.
Aí, Cal, e nas semifinais?
O que é isso que tu fez assim?
Não,
para.
Vou te mostrar mais dados aqui.
Eu fico estático.
Vai até a semi aí com o Bigode, depois eu te falo.
Vou
aqui.
Até a semi?
Vai até
vou
a
lá.
Semi.
Vamos recapitular então.
Vai lá.
Turma do Bigode, Cristal, superando
Primaçul.
Primaçul, Celtic, Doutor Romano. E depois, nas semifinais,
por 3-2.
McLaren.
Então vamos lá, Carlos Eduardo. Turma do Bigode.
100% de aproveitamento.
100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias. 17 gols marcados, 9 gols sofridos. Sofreu bastante gol o Turma do Bigode, hein, para 4 jogos.
É um time que faz muito gol.
Mas também sofre,
também,
né?
Também sofre muitos gols.
Aí eu anotei alguns dados da Turma do Bigode. Já foi campeão, já sabe o gostinho. O pessoal ali já levou a orelhuda, né? É a única equipe que briga para ser campeão de tudo, né? Para ser o maior campeão da história da CCDF, junto com o Amplimac. Os dois podem ter dois títulos, mas campeão de tudo, só o Bigode.
Fica legal esse campeão
de tudo. Tem o Vitinho, que é o artilheiro da competição, né, da Série Prata, com 4 gols, 1-2 artilheiros.
Empatado com mais um monte de gente.
Empatado com mais uns 18. Mas um dos artilheiros da competição. E aí eu separei mais 3 destaques, mais 4 destaques
do Bigode.
Do Bigode. O Cássio. aquela patada atômica do Cássio. E três jogadores muito por experiência e qualidade. Eu adoro ver eles. O Éder, que pra mim transpira qualidade.
Muito seguro,
o
goleiro.
O Cuca, que além de tudo teve base, né? Isso é um diferencial. O Cuca e o Charles Pelleberg. Os três, eu acho que são os cinco. Cássio, Vitinho, Cuca, Éder e Charles. Estavam no título em 2022 e estão num possível, numa final agora de competição de novo. Podem ser bicampeões da Taça CCDF, da Copa da CCDF, pela turma do Bigode. E tem muita qualidade.
Ricardo Cardoso, Canguçu Futsal. Também chega 100% de aproveitamento. Venceu tudo até aqui, tá? CRP, MEC Laranja, São Domingos e depois o Celtic na semifinal.
Por 8-3.
É, com
não, não à toa são os dois finalistas, né? Os dois que venceram todo mundo. Quem cruzou na frente deles ficou pra trás. 4 jogos, 4 vitórias, 20 gols pró. Fez 3 gols a mais que a turma do Bigode na competição. E sofreu 7. Sofreu menos. Fez mais e sofreu menos. Há muito também pela goleada na semifinal?
É, sim. Mas... E por isso também que, né, este histórico que você está levantando, que as semifinais da prata foi em Canguçu.
Exatamente.
Tá aí, por isso esses números são desse histórico. Tão interessantes. Eu parei para te escutar aqui.
São importantes e interessantes, né?
Vem daí, Rui.
Acho, acredito e gostaria muito de chamar a atenção, porque muita gente acompanha a audiência da Rádio São Lourenço, do programa do repórter, e estão nos ouvindo agora. Eu quero, antes de tudo, saudar a boa receptividade que sempre Jaguarão teve para toda a equipe do Esquadrão, dizer que amanhã nós vamos estar mais integrados do que nunca e cumprimentar a comunidade com uma forma gentil que tem recebido a nossa turma por lá. Amanhã, certamente, para quem assistir pelo YouTube ou onde tiver condições ou tiver no local, vai ter um grande acontecimento. Assim como merece essa decisão do futebol de salão, que é uma integração grande para todo o sul do Rio Grande do Sul, Cal. Era para acrescentar isso, porque isso que ele está dizendo não é à toa que acontece, não. Esses caras que estiveram na quadra trabalharam muito para dar esse resultado. E outra, eles não jogam só esse campeonato. A maioria dos atletas participam de 2, 3, 4 competições e fazem questão de dar o brilho para o torcedor que está lá assistindo ou aquele que está na telinha acompanhando, tá bom?
Tá bom, valeu, Ruizão da Massa. Fazer um convite, o Ricardão Cardoso aqui tá mencionando, falando sobre o Canguçu Futsal. Agora às 11h10 da manhã, nos colegas aqui da Rádio Liberdade de Canguçu, FM 89.9, a presença e a participação do Canguçu Futsal, falando da grande decisão de amanhã. Também dá para ouvir a Rádio Liberdade pela internet. Tem mais alguma coisa para falar de Canguçu Futsal?
Para
você concluir.
Isso, Canguçu Futsal. Também na lista dos 4 gols, dos 18 com 4 gols, né, da Série Prata. Não, são 4 jogadores com 4 gols, que nós já temos o Vitinho ali da turma do Bigode. E tem também no Canguçu Futsal o Maicon Hartwig e Maurício Schelin. Também com 4 gols os dois. Então é gente que tá brigando por artilharia, né?
Tá. Tirando a brincadeira, são 4 jogadores com 4 gols,
e
né?
Esses 3 e mais
o Manteiga.
O Manteiga, isso.
É, você coloca Matheus, eu não tinha a menor ideia que era esse Matheus que tá
Manteiga.
Fazendo gol. Nunca narrei um gol do Matheus,
E aí eu separei mais 3 jogadores também, eu separei 5 da turma do Bigode, separei 5 também do Canguçu Futsal, até pra gente fazer elaborar as equipes, né? O destaque pra mim também vai pro Darlen Schmalfs, belíssimo jogador. A experiência do Leandrinho, aquela potência naquela canhota dele, e o Léo Fonseca, né?
Pois
não
é,
dá, né, para desperdiçar um jogador como o Léo, né?
Que tem 3 gols, né? E a gente fez questão de colocar no encarte da decisão.
Exatamente.
É o Léo Fonseca.
É o Léo. Não
tamanha a sua representatividade e importância.
Importância que tem o Léo naquela equipe, né? O Léo que já a gente já passou por uma punição, inclusive, né? A punição mais rigorosa que já tivemos na CCDF, né? Que foi lá na primeira CDF. E que bom que voltou e pode botar a qualidade dele de volta.
Ricardo, eu quero fazer uma pergunta pra ti e quero discutir, porque eu também tenho a minha opinião em relação a isto. Temos um favorito nessa grande decisão?
Não.
Não?
Não. Não tem favorito.
Ninguém tem uma leve vantagem?
Olha, Cal, assim, sabe como sou de
ficar em cima do muro.
Não, eu também não vou.
Eu não vou ficar em cima do muro.
Eu não vou também. Eu não vou botar, eu não vou, mas eu vou assim, ó, eu vou mais ou menos passar o que eu penso.
Tá.
Antes, só pra destacar, nenhuma equipe tem desfalque, tá? Os dois completos.
Legal.
Os dois extremamente completos.
Excelente pra uma decisão.
Eu acho que o jogo vai ser muito bom. Acredito, são duas equipes que jogam muito, né? O jogo deles é jogado, não é um jogo truncado. Nenhuma das equipes tem um jogo muito truncado. São equipes propositivas, as duas. Uma quadra grande que também facilita muito
como
na jogabilidade.
Como se o futsal costuma morcegar um pouquinho mais o jogo.
Mas é regulamento baixo do braço, não é aquela equipe que tranca o jogo. A morcega, tranquilo, é um jogo mais lento um pouquinho. Porém, não vou ficar em cima do muro. Eu acho que, além de qualidade, tem responsabilidade de garantir o seu nome. Querendo ou não, é um dos campeões da CCDF. Eu acho que o Turma do Bigode é um levemente favorito.
E aí eu vou colocar o levemente favorito para outro lado. Sabe por quê?
Por quê?
Agora, é isso que eu queria conversar contigo, você que é um estudioso aí do futsal, tá? O Turma do Bigode vai enfrentar um relógio, um cronômetro, tá? Todo jogo cronometrado. E o Canguçu Futsal fez 2 anos de federação, em 2022 e 2023. Está um pouco mais habituado e acostumado com o relógio cronometrado. E também com as quadras, né? Até estava falando com o Rafa esses dias.
Tamanho
já
quadra,
jogamos,
né?
Lá. Já jogamos lá. Sabemos que é grande a quadra. Já jogamos aqui no Cruzeiro. Tem a quadra grande e o fator do relógio todo cronometrado. Eu vou colocar uma leve vantagem. Para o Canguçu Futsal.
Eu acho que o raciocínio é bom, Carl. É bom o raciocínio. São maneiras diferentes de pensar o jogo.
Porque assim, ó, eu sei que o Turma do Bigode tem mais imposição. Se colocar o 5 contra 5, é melhor o time do Bigode.
Se buscar
5 titulares de cada lado, tá?
É, o Turma do Bigode leva certa vantagem.
Mas o cronometrado tem que ter o elenco pra rodar,
também,
meu
e
amigo.
E aí eu acho que o Canguçu Futsal tem mais que o Turma do Bigode.
Pois é, cara. Pois
mas,
é.
Assim, mas calma, é isso que é o interessante. Uma equipe tem uma leve vantagem por um lado, a outra tem uma leve vantagem por
outro. O quinteto, eu sigo dizendo, a geração de ouro de cristal, tá? O quinteto, se botar assim, ó, 5 contra 5.
É melhor que o Canguçu Futsal, mas o elenco. O elenco do Canguçu é melhor que o do Turma do Bigode, também concordo. Mas é isso que a gente tá dizendo, né, Cal? Isso só valoriza a partida. É uma leve vantagem pra um lado, uma leve vantagem pra outro.
E que a gente chegou a discordar aqui.
Claro, e que decidam dentro das 4 linhas.
É isso.
Vai
aí
ser maravilhosa a partida, com certeza. E, de novo, valorizar a campanha dos dois, a importância dos dois e como é bom pra CCDF poder receber duas equipes tão boas, duas comunidades tão interessantes e importantes aqui pra região na Série Ouro do ano que vem.
Ricardão Cardoso, intervalo comercial.
Intervalo comercial.
E já voltamos para falar de Série Ouro. 10 horas, 32 minutos. A informação para a Ótica Carina. Temperatura 16 graus, 3 décimos. Já voltamos. Brasil Guidum 10 anos, a marca que não para de crescer, somos de entregar. ADB Alimentos é o agro desenvolvendo o Brasil. Copar Pomerano, a cooperativa que você conhece. Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente. Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina. Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados. Bergman, lancheria e restaurante há mais de 40 anos servindo com qualidade. Aquaçu, agilidade em atender, rapidez na entrega. Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar. SK Soluções Italínia, sonha em planejar, a SK é a solução. E MF Fit Center, viva sua melhor versão com qualidade. Inaugura dia 5 de outubro em São Lourenço, uma nova academia. Também referência aqui, a Aquaçu, R$11,90 o galão de 20 litros. Quero ver ter preço competitivo igual aqui a da Aquaçu, R$11,90. É o mais barato da cidade, não tem. Vamos lá, Ricardão Cardoso, Copa Costa Doce de Futsal. Ziriguidum 10 anos.
Bora lá.
Série Ouro. Amanhã, A gente vai conhecer quem será o grande campeão da CCDF depois de um jogo.
Obi, né?
Onde a Amplimac fez um sonoro 8-2 para cima do DMC Rio Branco. E tem muita gente falando, me encontra na rua, eu vou ao supermercado. Olha, Cal, não tem 8-2. Isso aí tá no papo. A Amplimac está com o queijo e a faca na mão. É tudo isso, Ricardo? É tudo isso? Como o povo está comentando pelas esquinas e pelas ruas da cidade? É tudo isso?
Vamos ao jogo. Eu acho que os primeiros 5, 6 minutos, por aí, 5, 6, 7 minutos, o DMC foi tão bom quanto ou até um pouco melhor do que o Amplimac.
Tá.
Né? O Jean fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas importantíssimas no jogo.
Principalmente quando tava 1-1.
É, naquele momento ali o DMC tava até melhor, até o momento que o Amplimac se achou na quadra. Que o Amplimac parece que demorou um pouco a entender.
E aí se achou e achou mesmo.
E a hora que achou, passou um caminhão em cima do DMC, né? E terminou o primeiro tempo 3-1. Esse primeiro tempo, ele, por mais que tenha tido um pouco de domínio por um certo tempo ali do DMC, eu acho que o Amplimac no todo foi melhor. Melhor, ponto. Melhor pra 3-1 e tá justo. O segundo tempo... Eu acho que o DMC deu. Não é largar e soltar o jogo de mão, não é isso, mas é assim, ó. Perdido de 9, perdido de 1. Dá no mesmo, não tem saldo. Vamos tentar se atirar e buscar.
Começou o segundo tempo 4-1.
E nesse se atirar morreu, e buscar, véio. Tomou mais 5. Entendeu? Nesse se atirar e buscar, tomou mais 5. É do jogo. Eu acho que a Amplimac é sim superior ao DMC. É sim superior. Pelo trabalho que faz, né? Em conjunto. Pela liga que tem a equipe, por ter tanto tempo juntos, pelos destaques individuais que tem, por também conhecer a quadra não vai fazer tanta diferença para eles, né? Conhecem todas as quadras do estado, né? E mostrou superioridade, mostrou que é melhor. Agora, é outro jogo, o DMC tá em casa, tem a força da torcida, acho que o DMC tem uma carne de pescoço para roer, tentar ganhar da Amplimac, para levar para uma possível prorrogação. Eu entendo a Amplimac como franca favorita, mas não como decidido título ainda.
Eu tenho uma curiosidade. Quantos gols o DMC havia tomado até antes do jogo?
Vamos lá. Só para te responder, a campanha do DMC, tá? 7 jogos, venceu 5, perdeu 2. Perdeu 2 jogos até agora. 2.
Tá, você tá fazendo levantamento já, então eu preciso aqui buscar o histórico do DMC Rio Branco, que esteve...
Na fase classificatória.
No grupo A.
Isso.
Com camisa 10 de Pelotas, Barcelona de Rio Grande e UPF de Capão do Leão.
Exatamente.
Venceu nas quartas de finais um clássico contra Arroio Grande e nas semifinais num confronto com propriedade. Havia perdido para o C10 no grupo, venceu com propriedade os dois jogos.
É.
O teu levantamento.
O DMC perdeu 2 jogos,
tá,
na competição. Um para o Amplimac, que foi esse jogo de ida da final,
tá,
e o outro para o C10 na fase classificatória. Marcou 24 gols e se tivesse feito 50% dos gols que criou, teria feito 78, mais ou menos. Perde muito gol, né?
Perde muito gol.
Perde muito
cria
gol.
Muito
e cria perde muito e perde gol. Muito.
E eles sabem disso.
A quantidade que cria é talvez a maior. Quem mais cria chance na competição
é
talvez
mais cria, para o DMC. Sem sombra de dúvidas.
Até a partida contra o Amplimac, eu fiz levantamento hoje de manhã.
Tá.
Até a partida contra o Amplimac, eles tinham sofrido 9 gols.
Meu Deus.
Sendo que... Isso são em 6 jogos, tá? Antes do jogo do Amplimac. Uma média de 1,5. Sendo que em 2 jogos contra o C10, nas semifinais, e no jogo contra Arroio Grande, em 3 jogos tomou 2 gols. Um, ele não tomou gol, venceu por 4-0 em casa.
Nessa fase de
venceu
mata-mata.
Venceu por 4-1 fora e venceu por 2-1 Arroio Grande.
Nessa fase de mata-mata, parecia então, que tinha, olha... Tá tudo dominado aqui, é tudo nosso. É,
50% dos gols que eles sofreram foi na semifinal, na final contra o Amplimac. 50% dos gols.
Meu Deus.
Na competição foi na final.
Meu Deus.
Né? E a gente destaquei aqui pro Rio Branco, pro DMC Rio Branco, algumas coisinhas assim, ó. Divide muitos gols deles, né? Maximiliano Leberrier, Juliano de Erazambuja e Luiz Arrua, os três têm 4 gols.
Arrua!
Arrua! Os três têm 4 gols. Mincho Hernandes e Bernardo Vilela, 3 gols. Divide muito. Aí tá com quase metade dos gols deles. Né? Tem como destaques ali o Mincho, o Dodô, muito bom goleiro, que eu não entendi porque não jogou o primeiro tempo.
Eu entendi ontem.
Entendeu?
Eu entendi. Me explica, ontem. Então, eu não entendi. Claro, a gente estava ontem conversando com a turma lá do DMC a respeito do que é necessário lá no ginásio, né? Essa parte de bastidores. E eu fiz essa indagação, né? O Dodô não era nem para jogar. Dodô estava lesionado. Né?
Eu vi a fisioterapeuta em trabalho com ele fora da quadra e eu imaginei que podia ser isso, mas...
E aí o que aconteceu ali no segundo tempo? Eu quero jogar!
E aí, tá? Foi que foi, né?
Então, pelo tamanho que tem na sua equipe, ele foi para a quadra. É. Tá? Mas naquele jogo era para ter sido todo ele o seu substituto.
É. O DMC, Cal, de todos os jogadores inscritos, 8 jogadores marcaram na competição. 8 deles marcaram na competição já. E tem um probleminha, Cal. O único que tem problema nas duas finais, na final da Série Prata e na final da Série Ouro, quem tem problema é o DMC. Lannes Arismendi foi expulso no jogo de ida, num lance contra o Endrigo. Merecida expulsão, justa expulsão. Ele mesmo não reclamou tanto.
E que,
né?
Não precisava,
não,
né?
Não precisava, foi muito visível o lance.
Estava morta a cobra.
É, não precisava, podia ter poupado, trabalhado melhor o jogo da volta, talvez, né? Perdeu, teve esse desfalque e parece que não aprenderam. A BASF tinha cometido o mesmo erro com o Kainan, né? No jogo contra a Amplimac, num jogo que já estava praticamente perdido, perdeu o Kainan.
Ele
pro outro
pode
jogo,
não
agora
ser
também o Lannes.
Um titular? Não, ele não, não é um
é
titular. Mas ele é importante porque ele entrou em todos os jogos. Ele entra para descansar.
E com muito vigor, né?
Muito vigor muito físico, vigor, exatamente. Muito físico, né? Por outro lado, uma equipe que esteve no Grupo C na primeira fase, que venceu BGV, que venceu o Funil, que perdeu para a BASF naquele primeiro confronto. Depois, na fase mata-mata, nas quartas, pegou o Funil novamente, venceu o Funil. Pegou a BASF, venceu o primeiro, empatou o segundo, se classificou. Até então, a campanha era melhor do DMC. Aí vem a final, né? E esse jogo com propriedade, jogo de ida, a Amplimac faz esta goleada.
É. A Amplimac,
esta é a campanha que eu tenho aqui.
A Amplimac passou por tudo nessa competição, né? Tudo que pode ter acontecido com uma equipe pode acontecer com a Amplimac. Ganhou, empatou, perdeu, tem artilheiro, tem grande jogador, teve problema, foi para a fase final, ganhou, empatou. Tudo aconteceu com o Amplimac, né? Tem destaques individuais, teve gente que podia aparecer, mas não apareceu, teve gente que a gente não acreditava tanto e apareceu. Então, assim, ó, tudo que tu pode imaginar aconteceu com o Amplimac. A Amplimac, Cal, vamos lá fazer um balanço total aqui da Amplimac. 7 jogos na competição, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só perdeu para a BASF. Foi o único que conseguiu vencer a Amplimac, isso lá na fase classificatória ainda. E depois
isso
voltaram a se enfrentar e a Amplimac
eliminou. Isso pode significar alguma coisa, Ricardo Cardoso? Né? Para quem gosta de história, para quem gosta de história, em 2021, o ano que a Amplimac sagrou-se campeã, perdeu para a Ponte Preta na fase classificatória e depois levantou o caneco.
É. Cal.
Vem daí, Rui.
O seguinte, tudo que tá falando, isso é história, é estatística, é comprovadamente, você faz um excelente trabalho. Só que amanhã, na quadra, a estratégia, o psicológico e o discernimento da torcida, tudo tem influência naquilo. Até porque o resultado dentro de quadra, 1-0 para o time da casa, muda tudo, leva para a prorrogação. O passado, a goleada, tudo fica estrategicamente concentrado na quadra de jogo. Nós vamos ver muito futebol amanhã, eu tenho certeza disso, Cal.
É isso aí, Ruizão. É. Em cima do que o Rui falou, né? Tu acha que a Amplimac, Ricardo, vai sentir pressão da torcida?
Uma equipe tão cascuda,
uma equipe tão rodada, tu acha que eles podem sentir, apesar de tudo isso, podem sentir a pressão do seu torcedor?
O
torcedor adversário?
O Rui tava falando agora, eu tava ouvindo e eu tava pensando exatamente nisso.
Eu acho que não, cara.
Não sente. Eu acho que o DMC, Rio Branco, tem uma capacidade psicológica muito boa. É um time tranquilo. É um time concentrado, sabe o que faz o tempo inteiro. Mas a Amplimac tá muito preparada. Muito preparado, Cal. Taticamente tá bem preparado, fisicamente tá extremamente bem preparado. E psicologicamente, Cal, olha a rodagem que o pessoal tá, né?
Eu sei que no futebol, no futsal, é um dia após o outro, mas eu não queria ser os atletas do DMC o outro dia tendo que ir pra trabalhar, né? É ruim, né? É ruim. Depois de tomar uma goleada, assim, todas as atenções.
Mas é o jogo que todo mundo quer, né, Cal? Cal, trouxe mais uma informação aqui, ó. O jogo que a Amplimac marcou menos gols foi contra a BASF. 3 gols. Então, assim, é uma equipe que marca muito gol.
Aquele
é o melhor
3?
Ataque. Aquele. É o melhor ataque da competição.
Com
37 gols.
Certo.
Uma média de 5,28. Mete gol pra caramba, Amplimac.
Que tem um cara lá na frente.
Aí
tem que falar
pra ela,
fede a gol na Tecley.
Aí que eu ia chegar.
10 gols.
A Amplimac tá tão equilibrada. Tem 2, 3 peças aí por posição de alta qualidade. E tá tão equilibrada que, na minha avaliação, o Nathan Clay, que é o artilheiro da competição, com 10 gols, não é um dos 3 melhores, eu colocaria, da competição. Pra mim, os 3 melhores da competição até o momento estão dentro do Amplimac: Jean, Lima e Endrigo. Pra mim, os 3 melhores jogadores da competição até agora, como craques da competição. E ainda tem o artilheiro. É a capacidade que a equipe da Amplimac apresenta.
Esses jogadores que tu citou, até o goleiro, tá?
Sim.
Aí passando pelos demais ali, pelo Lima e o Endrigo, criam pra ele finalizar.
E ainda tem alguns destaques.
E ele finaliza.
Que eu gosto de colocar muito sempre, assim, o Bolinha, o Géio, tá jogando uma barbaridade. Tá. Não, tiveram base, né? Tudo bem, é fácil.
O Géio é um baita garçom do Nathan Clay.
Nossa senhora.
Naquele jogo no São Lourenço, primeiro jogo contra a BASF, Géio colocou por inúmeras vezes o Natan em condições de concluir.
O Géio tá jogando uma barbaridade.
E aí a fase do Natan é incrível.
O Bolinha também tá jogando muito, muito equilibrado, né? Tá muito bem. O time da Amplimac tá muito bem, tá muito preparado.
É isso, Ricardão Cardoso.
É isso.
Amanhã, por favor, me responda. Onde o esquadrão estará nesta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024?
Na fronteira, no Ferrujão.
Na fronteira. Em que cidade fica o Ferrujão?
Jaguarão.
Pra fazer o quê?
Pra grande final da CCDF.
A grande final da Copa das Copas, da Insana, da Desejada, nesta sexta-feira. Vamos conhecer quem será os campeões, os grandes campeões. Série Prata, Canguçu Futsal ou Turma do Bigode? Façam as suas apostas. Na decisão da Série Ouro, a poderosa Amplimac encarando a fronteira, o DMC Rio Branco. Façam as suas apostas. Amanhã a gente se vê diretamente de Jaguarão. Tem muita gente que eu tô sabendo vai pegar o carro de manhã cedo, vai para os free shops. Tem free shops amanhã, vai passar o dia em Jaguarão e de noite acompanhar esse baita jogo.
E Cal, um belíssimo ginásio, uma belíssima quadra, 2 belíssimas equipes. Que fique tudo dentro das 4 linhas.
Vai ficar, eu tenho certeza.
Que fique tudo dentro das 4 linhas. São 2 boas equipes e que se preocupem em jogar bola. Para fazer um espetáculo vai ser lindo.
Será um espetáculo. Lindo. A tua expectativa, Julinha? Conta pra nós aí.
Altíssima, Cal. Altíssima.
Lá em cima. Como é que se
vai
diz?
Vai ser uma festa linda.
Foguetinho pra cima ali, o gifzinho do...
Foguetinho.
Bora?
Lá.
É isso, gente. Valeu! Pra levantar a orelhuda dourada, tem que querer! São 10 horas e 55 minutos. Informação para a Ótica Carina. Intervalo comercial e já voltamos com o último quadro aqui do programa, os aniversariantes. Alegria, notícia.